é um prazer mais uma vez estar no teu programa hoje com mais tranquilidade, porque na semana passada foi um pouco corrido, mas hoje estamos aqui para responder as perguntas, tanto faz ao vivo ou as perguntas já antecipadas aos nossos ouvintes, com certeza.
Tá certo, tem dia que eu falo bom dia, boa tarde, é que eu não almocei ainda, não tem problema. Uma pergunta aqui, Gilberto, a ouvinte está na linha aqui, vai esperar um pouquinho, só um minuto, eu vou perguntar aqui. Estou sendo cobrada por um cartão que não solicitei. O que é que eu faço? A pergunta da Fernanda Moraes, de Cocal do Sul, Gilberto.
Isso. É proibido remeter cartões ao consumidor. Isso aí, se eles mandarem fatura, alguma coisa para o consumidor, ele deve ligar para aquele 0800 e dizer que não pediu, não solicitou e que a nossa sugestão e o que a gente diz sempre aos nossos ouvintes e ao consumidor, que não desbloqueie o cartão. Não desbloqueando, ele não tem obrigação nenhuma de pagar nenhum tipo de tarifa.
Tá certo. Aliás, eu já joguei alguns cartões no lixo, viu?
Pessoal, eu quando recebi, agora não recebo mais, porque isso aí está proibido, tem empresas mandando ainda, mas eu passava a tesoura, eu cortava no meio e provava que eu não tinha desbloqueado.
Ah, verdade. É uma orientação importante. Tem que quebrar o cartão ou cortá-lo antes de descartar, porque alguém pode pegar aí, você já viu, né? Dá problema, né, Gilberto?
Exato.
Ô, Gilberto, pergunta da ouvinte na linha aqui, vamos ao telefone, você tente ouvir aí, se não for possível compreender, eu traduzo aqui. Vamos ao telefone, alô, boa tarde, bom dia, boa tarde. Quem fala?
Boa tarde.
Quem fala?
É a Cida do Bela Vista.
Oi, Cida, qual é a sua dúvida, hein?
É que eu tenho uma conta na Palhoça, eu queria transferir para cá. Eles podem cobrar os R$10 por mês que eles cobram? De taxa?
Você tem uma...
Cida, é conta bancária?
É, conta, poupança.
É, conta poupança. Da conta poupança, eles não cobram tarifa nenhuma, tá? Você pode transferir, dependendo qual é o banco que você tem essa conta lá na Palhoça, né?
É.
Isso, você pode ir aqui num banco aqui em Uruçanga que tenha o mesmo banco e pedir a transferência dessa poupança. E eles fazem essa transferência para você sem nenhum custo, porque é conta poupança.
Ah, eu já fui, eles disseram que cobram.
Qual é o banco?
É o Bradesco.
É, o Bradesco. Então, você pode ir no Bradesco e dizer que é conta poupança, que eles não podem cobrar tarifa nenhuma.
Ah, tá.
Obrigado, Cida.
É conta antiga, né?
A ADECON, e a ADECON tem uma norma do Banco Central que conta poupança não é cobrada. Tá certo, Cida?
Satisfeita, Cida. Obrigado, viu, Cida? Um abraço.
Tchau. Tudo de bom.
Na dúvida, Cida, agradecemos pela audiência. Na dúvida, Cida, até pode ligar pra gente para nós passarmos melhor na orientação. O 99972-4120, que é o nosso telefone, sabe, Bicuda?
99972-4120,
ou se não, o 999-370100. São nossos telefones da ADECON.
Maravilha, obrigado. Muito boa, Cida, a participação. O ouvinte pode participar também e fazer aqui a sua pergunta ao vivo. Olha que interessante, viu? A cobrança de R$10 para manutenção de conta e sendo poupança é indevida. Não pode, né, Gilberto?
Não pode. E se ela tiver essa poupança no Bradesco, ela transfere para a Caixa Econômica, para outros, que a Caixa Econômica obedece sim as normas. E o Bradesco muitas vezes deixa alguns consumidores a desejar quanto à qualidade do atendimento.
Tem mais uma pergunta cabeluda aqui, ô Gilberto. Fiquei sem sinal de internet por vários dias. Quais são os meus direitos? Eduarda Finili de Uruçanga pergunta.
Eduarda, é o seguinte, você deve fazer um protocolo nessa internet para a operadora, pedir para eles descontarem esses dias que você ficou sem a internet relativo exatamente aos dias que você ficou. Então, eles fazem de forma proporcional. Caso contrário, você poderá denunciar essa operadora na internet para a Anatel, por 1331 ou 1332. E a Anatel vai em cima fiscalizar. É a mesma coisa, no caso da nossa ouvinte, é que se a gente fica sem o telefone. Essas empresas, eles ficam sem... arrebenta cabo e a gente fica 15 dias sem telefone. Depois vem a fatura cheia para pagar. Não é a fatura cheia. Tem que reclamar, fazer um protocolo e dizer que tem que deduzir aqueles valores dos dias que ficaram sem a linha telefônica. Isso aí é norma da Anatel.
Ô Gilberto, isso tem carência, Gilberto? Vamos supor, aconteceu agora na metade, um exemplo, né? Aconteceu, vamos supor, agora em maio, uma interrupção de 10 dias. A pessoa liga agora em junho ou julho. Isso tem prazo para fazer a solicitação e pedir para que faça um protocolo?
Já tem prazo, sim. Tem que fazer o protocolo imediatamente quando tem a falta do serviço. Porque isso aí é uma prestação de serviço contínua.
Tá certo.
Lá no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O que diz o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor? Que todas as operadoras, seja elas concessionárias, permissionárias, elas têm que fazer um serviço contínuo. Daí a resposta, contínuo quer dizer, dentro do artigo 22, tem que ser sempre.
Permanente.
Não pode ter interrupção. Então, está na lei, tem que ser cumprido. E a gente, quando se sentir lesado por telefonia, por concessionária, tem que ligar para a Anatel. Se for de energia elétrica e quer fazer uma denúncia, tem que ligar para a ANEEL, pelo 0800 da ANEEL, e fazer a denúncia. O consumidor tem que denunciar mesmo, tem que botar a boca no trombone quando ele for lesado.
Tá certo. O Gilberto tem ouvinte na linha. Vamos ao telefone. Alô, quem fala? Alô?
É a Iracema.
Oi, Iracema. Fala de onde, Iracema?
Daqui de Iruçanga mesmo.
Qual é a sua dúvida, Iracema?
Eu queria saber com o doutor se eu fiz a... Eu sou viúva e vai fazer 13 anos e eu não dei a... Como é que se diz? Assim, eu tenho a minha casa e não passei pro meu nome.
Fiz o inventário.
É.
Então, dona Iracema, a senhora deveria ter feito, sim. É muito importante essa orientação que eu vou dar aos consumidores. Quando falece alguém da família, o esposo ou a esposa, tem que ser feito o inventário, o início, a abertura do inventário no prazo de 60 dias, porque senão as pessoas correm multas e juros. E a dona Iracema tem que procurar urgente um advogado, tá, dona Iracema? E para fazer esse inventário, mesmo atrasado, a senhora poderá procurar aqui na DECOM, que eu dou a orientação correta para a senhora ser feito, quais os documentos que precisa. A senhora tem filhos herdeiros para esse inventário?
Tem um casal de filhos. Eles são adotivos, mas é registrado como filho legítimo.
Tá, eles são solteiros ou casados?
Eles são juntos, com a namorada e marido lá.
Ah, sei. Tá, mas isso é importante. Então a senhora procura aqui na DECOM, a senhora mora em Uruçanga mesmo?
Moro.
Isso. Se a senhora não quiser vir na DECOM, a senhora poderá procurar um advogado de sua confiança, né? De sua confiança mesmo, e receber as orientações necessárias. Mas tem que fazer o inventário, porque senão a senhora, vai determinado a época, a senhora vai se incomodar muito, tá?
Eu pago o imposto direitinho, eu pago o imposto certinho, só porque eu não tive dinheiro ainda para fazer
o inventário.
Inventário, é.
Tá, dona Iracema, mas tem que fazer, tá? Tem que fazer
tá
para legalizar a situação, porque senão a senhora vai ter multas e juros e etc. referente a esse inventário. Mas tem que ser feito, sim. Então, quero alertar mais uma vez aos nossos ouvintes, tá, ô Jair? Tem que ser feito o inventário no prazo máximo de 60 dias.
Tá certo. Dona Iracema, obrigado pela participação, viu? Ficou satisfeita?
Obrigado também. Que Deus abençoe vocês. Tchau.
Você também.
Obrigado, dona Iracema. Que Deus abençoe a sua família também.
Maravilha. Aqui tem uma pergunta, Gilberto. Financiei meu veículo, mas não consigo pagar. Me parece aqui que é um caso para entrar em contato com a financiadora ou com a loja que vendeu o carro para pedir aqui o bloco, né? O famoso bloco de faturas, né, Gilberto?
Certo.
Ou por e-mail, né? Claro, né?
Isso.
Como é que faz, Gilberto, hein? Eu não consigo, quero pagar e não consigo.
Isso, o primeiro passo que ele tem que fazer é pedir para a financeira o contrato, tá? O segundo, ele tem que ir ligar para essa financeira, para esse 0800, e pedir que eles enviem o bloco para pagamento. Eles têm que ter, sim, o boleto de pagamento, que a obrigação é da financeira remeter isso aí. Então, duas coisas importantes. Primeiro, ele pediu uma cópia do contrato. Segundo, ele tem que ligar para a financeira e pedir que eles remetem o boleto ou os boletos para pagamento em dia. Isso é muito importante.
Agora aqui, se ela comprou, se a pessoa comprou o automóvel aí numa loja de automóveis da região, a loja de automóveis é muito interessada em ajudar o seu cliente que logo já tem um relacionamento melhor, que peça, né?
Claro,
o Gilberto.
É aquilo que nós falamos sempre, né, Jair? É a qualidade do atendimento.
Exato, ajuda o cliente, né? Dá uma força.
Sim,
aí.
Sim, por exemplo, eu tive um problema com um consumidor. É, nem vou mencionar, mas é uma empresa de cocal, uma revenda de cocal, e há mais de um ano que o consumidor não conseguia resolver. Ele procurou a Decon, nós entramos em contato, era um negócio travado mesmo, altamente travado, porque esse veículo tinha vindo de São Paulo, não tinha documentação. O que que ocorreu? Ele até pode citar, o seu Reco ali de cocal, ele veio na Decon. Ele ligou para mim essa semana, depois de um mês que o processo dele estava aqui na Decon, foi resolvido, tá? Foi resolvido porque a empresa interessada ali em Cocal não queria responder um processo na justiça. Ia responder um processo, sim, de responsabilidade solidária.
Tá certo. Ô, Gilberto, vamos atender mais um ouvinte. É a terceira e a última participação, não há mais tempo, né? É pelo telefone. Mas na quarta-feira a gente promete atender mais pessoas pelo telefone também, ou perguntas que chegam aqui antecipadamente. Vamos ao telefone.
Ficou muito bom o atendimento ao consumidor direto, assim, né, Jair?
Ficou legal, é ao vivo, é na hora aqui, né? É, vamos ao telefone. Alô, boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Bicudo.
Quem é?
Mary, tudo bom?
Quem é que tá falando?
A Rosemary, a Mary.
Ô, Mary, boa tarde, tudo bem, Mary?
Boa tarde, bom dia, porque eu também não sei ainda.
Pois é. Qual é a sua dúvida, hein?
Ô, Bicudo, a minha dúvida é o seguinte, o telefone de linha da minha mãe, ele tem um chiaço que tu não consegue ouvir a pessoa que tá na linha contigo, e nem tu e nem ela não consegue.
Uhum.
Eu já fui ali, preenchi um protocolo na livraria do Miotelos ali, que é onde a gente vai,
uhum.
E já faz tempo e até agora não apareceu ninguém para solucionar o problema. Quer dizer, eu pago a conta e não falo.
Esse é o telefone da Oi, né?
Isso.
Ah, ok.
Isso. O que eu sugiro para a dona Mary? A dona Mary tem que fazer um protocolo para Oi, urgente, eles têm prazo máximo de 10 dias, tá? Dona Mary, se a Oi não resolver para a senhora em 10 dias, a senhora liga para a Anatel e denuncia a Anatel. A senhora pega um protocolo da Oi, eles têm 10 dias. Tem que verificar também, dona Mary, se muitas vezes não é uma ligaçãozinha ali, esse chiaço não é uma ligação ali do telefone, dos fios, maus contatos e tal, que muitas vezes é muito fácil de resolver quando tem um pequeno reajuste, tá? É. Mas reajuste do controle do funcionamento. Mas eu quero dizer para a senhora, dona Mary, a senhora liga para a Oi, eles têm que mandar um técnico verificar no prazo de 10 dias. Se eles não resolverem em 10 dias, com esse protocolo, a senhora denuncia para a Anatel no 1331 ou no 1332, que eles vão sim atender a senhora, com certeza.
Uhum. Porque eles vieram instalar, eu coloquei o canal da Oi e já estava com esse problema. E o moço mandou eu fazer o protocolo e eu fiz e até agora não apareceu ninguém. Só que a conta deixa pagar, né?
Com esse protocolo aí, dona Mary, a senhora já pode denunciar para a Anatel, tá? Liga para a Anatel com esse protocolo e diz assim, ó, tô com problema, a Oi não está resolvendo, já tenho esse protocolo, a senhora passa esse protocolo. E a Anatel vai em cima, vai resolver com certeza.
Certo. Então tá.
Obrigado, Mary.
Ficou satisfeita, dona Mary?
Eu tinha pra esse moço. Uhum. Assim, ó, eu estou em benefício há 18 anos. E eu já entrei com um processo pra aposentadoria, me negaram. E assim, agora com essa nova lei que tomara que ela não vigore, né? Como é que fica a minha situação?
Eu sugiro à senhora, que a explicação é muito longa e nós não temos tempo aqui, mas eu sugiro à senhora verificar com o seu advogado, ele vai dar a explicação corretíssima para a senhora. Se ele não der a explicação correta, a senhora pode procurar a gente na Decon ou ligar diretamente para a gente, que a gente dá uma explicação com mais detalhes para a senhora, com certeza.
Tá, a Decon fica onde, amigo?
Muito boa a sua pergunta. A Decon fica bem próximo ao Palácio do Estado, na rua São José, aquela rua que vem do INSS, com a rua que vem lá da Catedral, do centro, do Banco do Brasil, é na esquina, então, é a esquina da rua São José, com a rua Getúlio Vargas. Muito fácil de encontrar, o consumidor encontrar. É o edifício Mário da Cunha Carneiro. Muito fácil de encontrar mesmo, dona Mary.
Obrigado.
Tá certo?
Obrigado,
é?
Mary.
Muito obrigado, fica com Deus, tudo de bom para vocês.
Obrigado, boa tarde para a senhora.
Você também, inclusive, vou passar daqui a pouco aqui para a Mary, eu a conheço muito bem, a minha amiga, e vou passar aqui daqui a pouco os telefones, ô Gilberto, da DECOM, para que ela tire as dúvidas com vocês aí. Uma última pergunta, ô Gilberto, chegando aqui, ela vem de Cocal do Sul, é Vânia de Cocal do Sul, escreveu aqui no WhatsApp, e essa é a última dúvida de hoje. Oi, Bicudo, eu tenho uma conta no banco, é uma conta jurídica, só que nunca tive limite de conta, também não tive cheque especial, mas o banco sempre me cobra várias taxas, é direito do banco? Tem que ver que taxas são essas, né, ô Gilberto?
Tem que ver, ó, todo banco é obrigado por norma do Banco Central ter uma placa, ter uma tabela de preço das tarifas, tá? Tarifas de banco tem que ser informada ao consumidor, apesar que eles assaltam nós consumidores, né? Os bancos é livre essas tarifas e cada banco cobra uma tarifa diferente. Então, informa ao Vânio que ele deve ir no seu banco e pegar a tabela da tarifa. O que, que eles estão cobrando de tarifa? Eles criaram até, o Banco do Brasil criou um pacote, né? Eu chamo aquele pacote do Banco do Brasil de pacote de sacanagem, porque eles cobram ali R$30 por mês para ter o meu dinheiro, para ter a minha conta, e é tudo tarifa bancária. Eu acho que tarifa bancária é um absurdo. Como é um absurdo também, Jair, a tarifa de cartão de crédito. Cartão de crédito cobra aí 120%, R$120. Por ano para ter um cartão de crédito e eles já ganham em cima da venda do cartão. Então, por isso que eu estou dizendo assim, ó, tem bancos agora de tanto nós criticar, tanto meter a boca no trambone e falar que é sacanagem cobrar tarifa de cartão de crédito, que já tem banco dando cartão de crédito, né, sem tarifa nenhuma. O Santander, por exemplo, é um que dá cartão de crédito sem cobrar tarifa nenhuma ao consumidor. Isso é muito importante, nós estamos numa era moderna, nós estamos está no estágio que o consumidor tenha melhores acessos, melhores informações.
Tá certo, Gilberto. Era a última pergunta, mas chegou uma pergunta aqui do chefinho. E tu sabe como é que é? Pergunta do chefinho é outra história, né?
E tem que ser feita.
Exatamente. Eu vou pagar uma conta no estabelecimento comercial com cartão de débito. A máquina do comerciante está com defeito naquele momento. O que eu faço? Eu estou sem dinheiro e só tem o cartão de débito. Combina um prazo para pagar depois? Como é que faz?
Ele pode combinar um prazo para pagar depois. Ele assina um documento lá na loja e para o futuro pagamento, que ele está precisando do objeto. E aí, duvido que o comerciante que tenha noção não faça essa venda, né? Faça essa venda ou com uma nota promissória ou assinando a nota fiscal, porque assinando a nota fiscal já tem a validade para a cobrança futura. Porque hoje existem quatro formas da gente cobrar. E cobra mesmo. Os cartórios a gente protesta. Nota promissória a gente cobra, porque a gente protesta no cartório.
Uhum.
Boleto, qualquer tipo de boleto, se cobra. Então, assinar uma nota fiscal, cobra-se no cartório. Então, são várias formas de se cobrar hoje. O consumidor tem que ser... olha só como agora eu estou dizendo. Estou defendendo o comerciante também nesse aspecto. O consumidor tem que ter a credibilidade. E o comerciante faz a qualidade do atendimento dessa forma.
Inclusive, sobre essa pergunta aqui, o cliente perguntou, ouvinte, se ele está em outra cidade, né, e vai pagar esse boleto, que é, de repente, de uma rede de lojas, uma prestação... Aí complica, né? Mas é
se está em outra cidade. Se está em outra cidade é complicado. Mas um boleto, você pode emitir um boleto, pode emitir até um depósito, né? Com credibilidade. Se eu estou em outra cidade, não tem um cartão de débito, ou o cartão de débito direto, ele pode solicitar a conta bancária daquele restaurante ou daquele estabelecimento para fazer um futuro depósito, gente. Hoje tem que ter credibilidade, crédito moral de fazer as negociações ou as transações comerciais.
Tá certo. Hoje foi mais um dia daqueles que abusamos aqui na absorção de informações, claro, na participação e na experiência que o Gilberto tem. Gilberto, muito obrigado mais uma vez. Não temos palavras para agradecer. Eu quero aqui destacar mais uma vez, se você me permite, o telefone da DECOM, os telefones, que é o 99972-4120 e o 99 9937-0100, é isso, Gilberto?
internet aí. E temos também um WhatsApp, se eu posso, minha rápido para marcar, que é o 999-84-84-67. É um WhatsApp nosso aqui da Decom para a gente, uma consulta, uma pergunta rápida que nós também atendemos e temos o maior prazer de atender o consumidor. E para finalizar, Jair, eu só quero dizer, a gente tem que ter tanta credibilidade e tanta seriedade que outro dia uma senhora precisava pagar a sua fatura, que era de R$1.200, e só eu que tinha o boleto aqui, e ela morava lá em Sombrio. E eu fui no banco, paguei para aquela senhora e ela depositou o valor para mim no outro dia. Eu acreditei na pessoa. A gente disse, Joel, mas tu acreditou. Claro que tem que acreditar nas pessoas. Eu paguei o boleto para ela porque tinha que pagar nesse dia e ela no outro dia depositou para mim. Isso aí se chama o quê? Credibilidade, moralidade e confiar realmente nas pessoas sérias.
E isso vale muito, com certeza, porque nem todos são maus, pelo contrário, né, Gilberto?
É verdade. Daí ela veio pegar o recibo e disse para mim assim, ah, doutor Gilberto, não sei como que você confiou em mim. Sim, eu conversando com a senhora, tinha certeza absoluta que a senhora é uma pessoa séria e tinha credibilidade. É isso aí que é bonito a gente ter, isso aí se chama moral, credibilidade nas pessoas. Não as pessoas trapaceiras, as pessoas que enganam e levam o cidadão. Isso aí é sacanagem e essa moralidade faz parte da nossa cultura e temos sim que ter uma moral e uma confiança nas pessoas.
Com certeza. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e até quarta que vem.
Até quarta que vem, Jair. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marconi que